E se a União Europeia lhe der um novo emprego ou fizer aumentar as suas poupanças? Isto não é só Europa. Um podcast de Renascença Euronet Plus, quinzenalmente às quintas-feiras, comigo, Alexandre Abrantes Neves, aqui e em rr.pt.
Então, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Está na rádio certa. Esta é a Renascença, 7 da manhã, terça-feira. Olá, Sérgio Costa.
Bom dia, Ana.
Então, assim logo a dar arranque esta manhã, o que é que marca a atualidade?
Violência doméstica, Conselho da Europa critica tribunais, lamenta sanções brandas em Portugal. Fernando Medina é contra uma frente de esquerda nas próximas eleições autárquicas.
Olá, João Fonseca, bom dia e no desporto.
Ana, olá, bom dia. Rui Costa protesta em voz alta no Seixal e Benfica é contundente na reação através de comunicado.
Temos uma terça-feira de calor, as temperaturas sobem 14 graus. Agora no Porto, 18 em Faro, estão 15 graus em Lisboa. Esta é a Renascença e estas são as notícias. Edição de Sérgio Costa.
A justiça portuguesa é fraca no combate à violência doméstica. A conclusão é de um grupo de peritos do Conselho da Europa que faz recomendações à Justiça Nacional para travar o fenómeno. João Cunha.
Neste relatório, o grupo de peritos sublinha que há sanções brandas em Portugal e que o sistema judicial continua a deixar as vítimas de violência doméstica e os filhos em situações de grande fragilidade. Reconhecem avanços no combate ao fenómeno, mas descrevem um sistema judicial marcado ainda por atitudes patriarcais, em causa, por exemplo, uma tendência disseminada de atribuir grande importância à proteção e manutenção da família como um todo, à custa dos direitos e interesses das vítimas. O relatório agora conhecido sugere formação obrigatória aos juízes neste domínio e são ainda pedidas penas mais severas e proporcionais ao grau de gravidade das situações. Os peritos do Conselho da Europa defendem ainda a criação de uma linha de apoio à mulher que funcione sem interrupções, o aumento de casas-abrigo e o fim da obrigatoriedade de apresentação de queixa formal para que seja possível o acolhimento em instituições de apoio.
Críticas de peritos do Conselho da Europa à Justiça Portuguesa, no que considera frágil no combate à violência doméstica, um assunto que iremos desenvolver esta manhã. Uma frente de esquerda para as autárquicas não faz sentido. A convicção é de Fernando Medina. No programa Conversa de Eleição da Renascença, o ex-ministro socialista recusa o que diz serem soluções de aflitos. Lembra que as eleições autárquicas têm características diferentes das nacionais.
Uma frente de esquerda nas eleições autárquicas não faz sentido. E o pior que poderia acontecer no contexto que nós estamos é procurar aqui uma qualquer resposta dos partidos, uma resposta de aflitos. As eleições autárquicas têm uma especificidade. Em cada eleição é uma eleição. E por isso eu acho que como solução de princípio não deve ser equacionada. Deve ser equacionada numa solução caso a caso.
O socialista Fernando Medina no programa Conversa de Eleição da Renascença, que contou ainda com a presença de Miguel Poiás Maduro, o social-democrata acredita que não há motivo para temer os resultados do Chega nas autárquicas, justamente por serem eleições com características diferentes das nacionais. E ainda nas autárquicas, Filipe Araújo é candidato à Câmara Municipal do Porto, atual número 2 de Rui Moreira. Confirmou essa intenção na última noite, à SIC Notícias. O vice-presidente da autarquia entra na corrida como independente, onde já estão, entre outros, Pedro Duarte pelo PSD e Manuel Pizarro pelo Partido Socialista. E já na próxima quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa quer indigitar Luís Montenegro como primeiro-ministro, logo após voltar a reunir com o PSD, PS e Chega sobre a constituição do futuro governo. O presidente da República diz que, se tiver condições, avança de imediato com a nota de indigitação de Luís Montenegro. São decisivos para o desenho final do Parlamento. Começam esta manhã a ser contados os votos dos imigrantes. O processo que irá definir qual o segundo partido mais votado arranca às 9 da manhã, na FIL, em Lisboa. Os resultados serão anunciados amanhã. Previsto para esta hora um reforço de meios nas operações de busca pelas crianças desaparecidas na praia de Pedrógão, em Leiria. Os dois irmãos, de 11 e 16 anos, estão desaparecidos desde domingo. Um voo da TAP que partiu ontem do Porto e que seguia para Nova Iorque divergiu por precaução para St. John's, no Canadá, devido a odores a bordo. De acordo com a companhia aérea, o avião aterrou em segurança. Não foi divulgado quando é que o voo com destino a Newark será retomado. Mais de 40 feridos, incluindo 4 crianças, balanço mais recente do atropelamento múltiplo de ontem, ao final da tarde em Liverpool, durante os festejos do título campeão inglês de futebol, as autoridades britânicas afastam um cenário de terrorismo. Ainda no desporto, João Fonseca, Benfica revolta sem comunicado e o presidente das Águias não esconde insatisfação.
Em causa à final da Taça de Portugal, apanhado a protestar em alta voz, registros divulgados pela CMTV, com críticas à equipa de arbitragem, ao legado de domínio do Sporting e ainda lembrando Pinto da Costa. Rui Costa não escondeu a sua revolta, que deu ontem ao final do dia lugar a um comunicado cáustico para a Confederação, Liga, Árbitros e VAR, e sem esquecer o lance de Belotti apontando participações sobre as ações dos jogadores leoninos Mateus Reis e Maxi Araújo. Hoje na Conferência Bola Branca, terceira edição, estarão os protagonistas, presidentes da Federação, da Liga, representantes de Benfica e Sporting. Terceira edição começa às 9 da manhã, com as boas-vindas do cónego Paulo Franco, presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia. A conferência é para acompanhar no site da Renascença e também no YouTube.
João Fonseca e as notícias do desporto, Conferência Bola Branca a não perder.
E hoje é um dia muito especial, é o Dia Mundial do Vizinho.
Exato.
E vamos perceber por isso, porque como é que a imigração, Sérgio, alterou as relações de vizinhança.
Em Braga, onde reside a maior comunidade brasileira em Portugal, trocam-se receitas e vive-se à boleia da alegria de quem chega do outro lado do Atlântico. Quem lá mora garante que a cidade ganhou outro ritmo. A reportagem é de Isabel Pacheco.
Bolo de aipim, que vocês falam mandioca, é eu que faço.
O cardápio é feito pelas mãos de José Roberto, 70 anos, há 3 em Braga. Encontramos-lo à porta do supermercado na rua Padre António Vieira, em São Vítor, uma das mais brasileiras da cidade. É ele que toma conta da caixa registadora. Isto enquanto a filha Daniela dá a cara pelo espaço, que é quase tão português como brasileiro. Gostos que já se entranharam nos hábitos de quem vive no bairro, onde se fala português com sotaque e se misturam culturas, sobretudo à mesa. Sempre, ou quase sempre, no bom espírito da vizinhança.
É ótimo, a minha vizinha de porta é uma senhora portuguesa e hoje é a melhor amiga da minha mãe. Pronto, elas passeiam, elas fazem culinárias juntas, já passamos até Natal junto, então pensa numa mesa farta, em todos os pratos, portugueses e brasileiros.
Sara vive há 10 anos ali ao lado, na Praça do Bocage, há 5 que ganha praticamente todos os anos novos vizinhos, vindo sobretudo do outro lado do Atlântico.
Eles são muito alegres, mais do que nós, portanto, acaba por nos dar assim uma maior conectividade entre vizinhos. É positivo.
Estima-se que sejam 5 mil os brasileiros a viverem em São Vítor. As contas, embora não precisas, são do presidente da junta daquela que é a maior freguesia do concelho. Ricardo Silva fala de uma freguesia diferente nos dias que correm.
Que hoje vive um pulsar internacional.
5 mil em São Vítor, 20 mil em Braga, diz a Associação União, apoio de integração à comunidade brasileira. Vem à procura de qualidade de vida, explica-nos Alexandra Gomide, fundadora há 9 anos desta organização de apoio à integração em Portugal.
Braga hoje é outra cidade. Os brasileiros são consumistas, naturalmente, eles são consumidores. A própria é o estilo de vida americano, né? Não tem como.
O impacto social da comunidade migrante na capital do Minho, onde quase porta sim, porta não a um brasileiro, na cidade que é por muitos conhecida como a Bragasil.
Reportagem de Isabel Pacheco, uma reportagem ficará disponível em rr.pt e a forma como a imigração alterou as relações de vizinhança, não sei se é o vosso caso, eu pelo menos eu gosto bastante de produtos brasileiros e agora com a imigração há cada vez mais produtos brasileiros em lojas e supermercados.
Tem,
claro sim. E sou consumidor também.
Na zona onde eu vivo não tanto, mas se há uma coisa de que aprecio são os vizinhos, até porque, imagina, em qualquer situação da vida, há quem é que tu recorres às 2 da manhã?
Sim, exato.
Ah, mas
no contexto urbano é cada vez mais difícil. Há prédios em que as pessoas não se conhecem.
Não
é
pode
incrível,
ser, né? Não pode ser.
Não pode.
Vá conhecer hoje. É dia do vizinho. Até já,
até
Sérgio.
Já.
7:08, bom dia.
Quando o Lidl fizer parte do seu cotidiano,
são mais de 500 euros que vai poupar por ano. São preços sempre baixos, não vivem da promoção.
A cada pequeno preço há uma grande razão.
Lidl, mais para si. Valor de poupança média na compra de produtos do Lidl face à compra de produtos equivalentes da principal concorrência. Saiba mais em Lidl.pt.
A altura de espreitar o trânsito. Olá, Paulo.
Alô, bom dia.
Bom dia. Olha, como é que estão as coisas a esta hora? Sabemos que, por exemplo, na Ponte 25 de Abril, As coisas já estão complicadas, não é?
É, está mais acumulado na A2 em direção à Ponte 25 de Abril. Os trabalhos em Almada acabaram um pouco mais tarde esta manhã, por isso mesmo já a fila praticamente no Fogoteiro. Afeta ainda o IC20 desde a Sobreda. De resto, o trânsito habitual no IC19 entre o Cacém e a Amadora e também na A5 à passagem pelo Estádio Nacional. No Porto, ainda tudo calmo por enquanto. Linha verde para troca de informações é o 850-50-10.
Muito obrigadinha, Paulo Soares. Seja. E até já. Quanto ao tempo para hoje, as temperaturas sobem. Bem, temos aqui zonas a chegar aos 30 graus. Minha Nossa Senhora. Então, 21 graus em Aveiro, 24 em Leiria e Viana do Castelo, máxima de 24 no Porto, temos 26 em Coimbra, Guarda e também Lisboa, máxima de 29 em Santarém, em Viseu, em Bragança, em Porto Alegre, ainda 29 de máxima em Faro e 30 em Vila Real e Braga. Olá, Braga, bom dia. Máxima de 31 em Évora. E há mais, 32 de máxima em Castelo Branco, 33 em Beja, vai ser o ponto mais quente do país. Quanto às ilhas, máxima de 21 em Ponta Delgada e 24 no Funchal. O tempo na Renascença, a informação do tempo, com Serum Vino Perfect da Caudalie, previne e corrige todo o tipo de manchas.
Ana, Joana e Inês.
São as 3 da manhã.
Bom dia, 3 da manhã.
Bom dia às 3 da manhã, que são maravilhosas.
Bom dia, bom dia.
Às 3 da manhã.
Adoro-vos.
Na Renascença.
Ora, muito bom dia. Aqui estamos consigo. Seja bem-vindo. Somos às 3 da manhã. Olá, Inês. Bom tudo dia. Bem? Tudo bem? Tudo, que Portugal quer saber se está tudo bem contigo.
Ah, mas eu já disse, bom dia.
Ah, mas está tudo bem?
Está tudo ótimo.
Muito bem. Então vamos lá, Dead or Alive. É assim que começamos, grande recordação e o Spin Me Round. E logo temos palavrinha desta manhã de terça-feira.
Às 3 da manhã.
Hermano José, que
finalmente.
Maravilha.
Finalmente.
Podem fazer à vontade as perguntas que quiserem, sendo tão sujeitas às respostas.
Às piores, sim, sim, claro. Vai ser uma guerra terrível.
É precisamente o que vai acontecer, como deve imaginar.
Uma luta na lama.
E eu liguei o carro, abri a porta, pedi um copo de vinho, mandei-lhe na cabeça. Ele era grande, também tem pé de 2 metros.
Que ágil.
Mandei-lhe na cabeça, meti-me no carro e desapareci.
Parece uma gaiva.
Você é formidável, você está ali quase 2 horas. Que tem sempre piada.
E não é inventar,
sabes,
claro.
Sabes tu que algumas das invenções já vêm de 1983.
Com muito sofrimento.
Exato.
Tentando vos visitar e reiterar tudo o que disse. Vocês são realmente um trio encantador.
Olha, aquele evento tinha medo que no final
eu tirasse, mas
não é pensado,
e tu és o rei. Por isso
não,
é que reiteras. Não, mas ele é o rei. O Hermano não é verdade. É o rei.
Aceito, reitero, está certo.
Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença.
Posso dar-lhe uma palavrinha?
A nossa palavrinha de hoje é sear. E pensam vocês, sear, aquele ato de comer qualquer coisinha, mesmo quando já jantámos e nos dá assim um ratito e petiscamos antes de ir para a cama. Não, não. Estou a falar de sear com S. A palavra é S-I-A-R. Então, sear é algo que nós todos já vimos, posso garantir-vos. Eu já vi, tu já viste, toda a gente já viu. Nós só não sabíamos era que isso tinha um nome, como é que se chamava. Então, sear é o que fazem os pássaros quando querem descer mais depressa. Sabem, os pássaros vão voar e de repente vêm por ali abaixo e fecham assim parcialmente as asas para irem mais, com mais
picado.
Velocidade.
Okay.
Sim, sim, para irem mais velozes. Uma espécie de trem de aterragem das aves. Chama-se sear, é o que fazem os pássaros quando precisam de ir mais depressa e fecham as asas.
Pois,
para,
quando têm
para
fome,
descer.
Eles seiam para sear. Porque vão mais rápido.
Exatamente.
que é para chegar mais cedo ao restaurante.
Muito bem aprendido.
Posso dar-lhe uma palavrinha?
O restaurante Piu Piu, 7h15, muito bom dia. Somos às 3 da manhã. Este é o Afonso do Brás. Ai, olha, falta
então
uma voz
falta
agora.
O Pio.
Então, como faltou o Pio, vamos ouvir o Afonso. Boa terça-feira.
Eu moro no resto do chão, com vista para a recepção, para ver se bate à porta a sorte de me ver chegar. Dona do primeiro direito, que me dá uma dor no peito, com esse seu defeito de não ser do meu andar. Então traço um grande plano, que me esqueça ou que me engano, sempre que a vejo assim, ali parada, no meio do hall de entrada, por não querer ir de escada, só para me ver a mim. Assim começa a nossa história de amor. Nós os dois, mais os botões deste nosso elevador. O piso sobe, a roupa desce, o calor chega para aquecer a nossa vida, seja em que andar ela. Ai, já devia haver vacina para curar a minha sina, que o raio da vizinha tem me amaldiçoar. De que vale estar tão perto, ser um amor quase certo, se depois entre nós dois há sempre um teto a trabalhar. Saio logo de mansinho para cruzar o seu caminho e poder vê-la assim, ali parada, no meio do hall de entrada, por não querer ir de escada, só para me ver a mim. A nossa história de amor, nós os dois, mais os botões deste nosso elevador. O piso sobe, a roupa desce, o calor chega para aquecer a nossa vida, seja em que andar ela. Yeah.
Antes de começarmos, eu gostava de entregar aqui uma coisa à Ana Galvão, porque é do Sporting.
Claro, faz bem.
É a nova camisola, acho que já está desatualizada essa. Estava de entregar. Voltei a não jogar a primeira fase quase toda. Depois houve ali um clique no jogo do Porto.
Pois foi, que pena.
Só dizer para quem só está a ouvir que o Quaresma fez assim um fixe para a Joana.
Não me lembro de nada.
No jogo a seguir o gajo diz, não, vamos embora. Depois ainda se mantém mais 3 ou 4 jogos. Isso ainda foi mais difícil, tê-lo por mais 3 ou 4 jogos.
É uma pessoa acabou e fica a viver na mesma casa, não é?
Meu, é tipo a pessoa.
É muito triste, é muito triste.
Vai-te embora, vai-te embora.
Temos que nos separar, Rubén.
E eu disse assim, vou estar um bocadinho mais perto. A próxima vez que a bola cair aqui, eu vou chutar a bola. Pá, e aconteceu, não
ele
sei, o trincão só dizia assim, mano, quando tu atrais positividade.
Quando tu atrais positividade.
Casa.
Bom dia, 3 da manhã.
Às 3 da manhã, de segunda a sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença.
Somos nós.
Tive um acidente.
O que? Ai!
Tive. Foi um daqueles títulos para chocar.
Sim.
Para toda a gente carregar aqui na minha notícia.
E mesmo sobre acidente. O que é que aconteceu?
Tive um acidente de carro ontem.
Ontem,
sim, vou explicar. Então ia numa rua de Lisboa, de carro, com o meu filho, um dos meus filhos atrás.
Ai, isto foi melhor, cada vez que.
Fica, está cada vez mais interessante. Então ia numa rua e o que é que acontece? Eu estava à procura de lugar para estacionar. Só que não havia lugar para estacionar. Até que precisei, pensei, vou fazer inversão de marcha, quero voltar para trás porque estou cada vez a afastar-me mais do sítio para onde quero efetivamente ir. E do lado direito havia assim um lugar que não era propriamente um lugar, porque era reservado a uma associação, portanto eu não podia estacionar ali. O que é que eu fiz? Usei esse lugar como escapatória para fazer a inversão de marcha. Estás a perceber?
Doutor.
Ou seja, avancei ligeiramente e depois recuei para esse lugar para depois então fazer a minha inversão de marcha. O que é que acontece? Vinha um carro de cima. E eu, quando estou a recuar para esse lugar, esse carro parou à espera que eu fizesse a minha manobra. Achava eu. Quando estou a sair do lugar, pam! Bem, ele avançou e enfaixámos-nos um no outro. E são aqueles, depois há assim aqueles microsegundos de espera, porque obviamente vais sair do carro, em que primeiro está tudo bem, está tudo bem. Quando bateu muito, bateu pouco, se magoaste, se não te magoaste. E depois é aquela coisa do como é que isto vai ser agora? Que tipo de abordagem é que nós vamos ter agora aqui um com o outro, não é? É uma pessoa que vai sair zangada do carro, não vai. Se tu estás calmo, se não estás. E olhei para o senhor e pensei assim, estou tramada.
Porquê?
O senhor não está contente. Ele não está contente. Ele está com uma cara muito carregada, muito fechada. Isto vai ser aqui uma chatice. Provavelmente acha que está coberto de razão. E até estaria. Porque, de facto, eu acho que pelo código da estrada, eu acho que ele é que tem razão. Porque eu é que... Foi uma desatenção dos dois. Porque eu devia ter olhado, claro, uhum. Mas ele é quem ia circular. Portanto, muito, muito, muito provavelmente, se isto for, tiver que ir assim a desempatar, eu provavelmente serei, é possível que seja a culpada, não sei bem. Sai do carro e sai um senhor engravatado, assim com um ar muito sério, muito austero. E eu disse logo, olha, não sei isto, eu achei que estava a ver que eu estava a fazer a manobra. E ele, olha, antes de mais... A senhora está bem? Estou. Eu peço desculpa, disse ele. Olha, era total o oposto do que tu
achavas.
Olha, foi o acidente mais cordial e mais fofinho que eu já tive na vida. O senhor era um amor. Primeiro que ele queria saber se eu estava bem. Depois disse, olha, pronto, são coisas que... E depois pediu-me desculpa. Ou seja, ele sabia, provavelmente, que teria razão. Pediu-me desculpa, não sei quantas vezes. E depois só me dizia, pronto, são coisas que acontecem. O que interessa é que está tudo bem. O que interessa é que está tudo bem. Olha, vamos encostar, vamos... E eu assim, com certeza, olha, foi a coisa mais civilizada em que eu já tive, em que já me aconteceu. Então, ele parou o carro depois mais adiante, eu noutro sítio, preenchemos a nossa declaração amigável, e eu disse, olha, não tenho aqui... Não faz mal nenhum, ou seja, estava tudo, olha, tudo lindo. E eu pensei assim, olha, se toda a gente fosse assim, isto o mundo era uma coisa de facto extraordinária.
E como é que a coisa ficou agora?
E ele ainda disse, olha, eu acho, por acaso, pronto, olha, eu peço desculpa, pronto, eu não a vi. Eu acho que eu tenho razão. Mas eu peço desculpa, pronto, eu peço desculpa, porque eu também podia ter olhado, e eu assim, isto não está a acontecer, normalmente as pessoas, mesmo até quando não têm razão, querem ter, não, e ficam zangadas,
sim,
não é?
Sim,
portanto,
sim.
O senhor foi muito querido. E como é que isto ficou? Então ficou que preenchemos aquela declaração, não é? Que do amigável. E assim estamos, e agora as seguradoras vão de tratar do assunto. Mas que joinha de pessoa.
Quando a pessoa não fica amiga, não preenche a declaração amigável.
Preenche a declaração sempre de inimigo.
Ah, sim, 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 ok. Não preenche sempre. E pronto, agora a coisa seguirá os seus trâmites.
Muito bem.
Mas foi. É que de facto faz logo uma diferença tu não te irritares e não te enervares com estas coisas, de facto. Porque realmente não vale a pena.
Pois
não
é
vale
isso.
A pena.
Não vale a pena.
Mas olha, não se enervem.
Bom dia, queridas, 3 da manhã.
Experiência!
Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença.
Trabalha ou no regresso a casa. Estamos juntos. Renascença. Música para sentir. Informação para decidir.
Já investiu muito tempo e dinheiro para remover a umidade da sua casa sem sucesso? Confie na Murprotec. Garantimos a eliminação definitiva da umidade. Caso contrário, devolvemos o seu dinheiro. Ligue agora para o 800-913-055 ou vá a murprotec.pt. Murprotec. Mais de 65 anos de experiência. Cuide da sua casa que nós cuidamos de si. Murprotec é detentora do selo atribuído pela DECO Protest Select.
A CEPSA transforma-se em Mueve. Este futuro tem futuro. Descubra os nossos projetos em mueve.pt.
Em 10 meses perdi 40 quilos.
Consegui, em 4 meses, perder 22.
Eu tenho 51 anos, eu sinto-me com 20 anos.
Considero-me mais jovem, ninguém me dá a idade que eu tenho. O tratamento é todo à base da alimentação.
Foi fácil adaptar-me ao plano.
Estou muito contente mesmo.
Ligue 308-808-083, marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
Chefe, já viu a fatura de eletricidade este mês?
Já, Carlos. Baixou?
Tudo por causa dos painéis solares e da bateria EDP, não é?
Isso mesmo. E digo-lhe mais, com a energia do sol, vamos poupar 2 anos de faturas.
Há escolhas que se refletem no negócio. Se tem uma empresa, instale painéis solares e bateria EDP sem investimento inicial e poupe 2 anos de faturas. Conheça todas as condições desta oferta e adira em edp.pt/empresas.
Conheça o detalhe do novo plano da Nutribalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
Os suplementos do Expresso trazem-lhe a informação que importa. Na hora de saber. Impostos, saúde, reformas. Tudo o que precisa para as decisões mais importantes da sua vida. Suplementos Expresso. Todas as últimas semanas de cada mês. Grátis, com o seu jornal. Expresso. Liberdade para pensar.
2 dias. Uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Dor and Porto Wine Festival está de volta. Com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Nena e Joana Almirante, com 2 pares de botas e muito mais. Dor and Porto Wine Festival. O coração do Dor está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda, apoio Renascença.
Se em cada móvel Antarte há design intemporal e manufatura de qualidade, não admira que sejamos novamente a escolha dos consumidores portugueses e prémio 5 estrelas. Se Antarte é marca recomendada pelo Portal da Queixa, é porque cuidamos dos clientes como ninguém. Se a Antarte criou o único museu da marcenaria na Europa e produziu peças para 2 papas, 2 presidentes ou para Sisa Vieira, não admira ter produzido mobiliário para o Pavilhão de Portugal na Expo Mundial em Osaka. Antarte. Design for Life.
Mãos ao ar. Isto não é um assalto, mas queremos ver o valor que está na mala. É muito dinheiro.
50 mil e 5 euros.
O grandioso jogo da mala. Ligue já o 761 10 10 10 e diga-nos o valor que está na mala e pode ser o próximo a ficar assim. O grandioso jogo da mala. 761 10 10 10. Custo da chamada 1 euro mais IVA. Prémio entregue em cartão. É tão fácil ganhar.
7:30. Muito bom dia. Olá, Filipa Ribeiro, bom dia.
Olá, bom dia.
Vamos começar as notícias desta hora, das 7:30, com questões que têm a ver com violência doméstica.
São falhas apontadas pelo Conselho da Europa ao Sistema Judicial Português no Combate à Violência sobre as Mulheres. No relatório hoje divulgado são mencionadas fragilidades na proteção de mulheres e filhos. Os peritos pedem que Portugal imponha a formação obrigatória aos juízes, pedem penas mais severas e maior rapidez na proteção de emergência e ordens de afastamento. A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia alerta para a exaustão dos polícias a trabalhar na unidade de estrangeiros e fronteiras nos aeroportos. Em comunicado enviado também ao Governo, o sindicato dá nota das dificuldades com atrasos e filas que se têm formado devido a falhas no sistema nas últimas semanas. Começam hoje a ser contados os votos dos círculos da imigração, que elegem mais 4 deputados. A contagem deve terminar amanhã. Depois, na quinta-feira, o Presidente da República deve receber novamente PSD, Chega e PS em Belém para falar sobre o novo governo. Marcelo Rebelo de Sousa diz que nesse mesmo dia irá avançar com a indigitação de Luís Montenegro como primeiro-ministro. Fernando Medina diz que não faz sentido organizar uma frente esquerda para as autárquicas. No programa Conversa de Eleição da Renascença, o socialista defende que a coligação não deve ser um princípio, mas antes uma conclusão, depois de analisado caso a caso.
Olá, João Afonso, aqui no Desporto. Olá. Bom dia.
Bom dia. A polémica da Taça de Portugal, Mateus Reis, remete para mais tarde a reação ao lance com Belotti e às críticas que lhe são lançadas. Os Leões comemoraram ontem o final de temporada, mas o central fugiu à polémica do momento. Ele que, a par de Maxi Araújo, ambos visados no comunicado do Benfica, Águias Duras, que visa participação contra a equipa de arbitragem e VAR, e ainda os 2 jogadores leoninos envolvidos no lance com Belotti. Mas não só a Federação e Liga não escapam, suspensa a participação no processo de centralização dos direitos de TV e porta fechada para receber os jogos da seleção. Intervenientes, clubes, federações estarão presentes hoje, Ana, na terceira conferência Bola Branca, que vai começar às 9:00.
Ah, então é já, é daqui a 1:30.
É, verdade.
Se quiser saber mais, passe por rr.pt. Até já, João Fonseca.
Até já.
A Bola Branca na Renascença com nova gama de comerciais Citroën, totalmente renovada, com mais conforto e tecnologia.
Um profissional passa o dia todo. Então é bom
voltar para casa tranquilamente no seu comercial Citroën.
Nova gama profissional Citroën. 100% elétrica, 100% silenciosa, 100% relaxante. Citroën. Adorada pelos profissionais há 100 anos.
Isso é relaxante.
Citroën. 3 dias, uma casa, 300 convidados, 30 desafios, por uma causa. Junte-se a nós no 3 por Todos. Dias 4, 5 e 6 de junho, levanta a sua voz contra a violência doméstica em Portugal.
Por todas as vítimas, ligue agora 761 10 33 33. Ajuda à PAV. Custa chamada 1 euro mais IVA.
Os valores angariados vão reforçar e vão garantir a manutenção das respostas que nós damos às mulheres vítimas de violência doméstica. O atendimento telefónico, com a linha de apoio à vítima, significa também suprir o que falta muitas vezes de orçamento para as casas que nós temos e também para dar a resposta de urgência.
João Lázaro, presidente da APAV. Junte-se ao 3 por Todos. Ouça a emissão especial da Renascença e ajude a salvar vidas. Apoio Oxã. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi, presente como nunca antes. E logo seguros. Saiba mais em rr.pt.
Renascença. Na rádio, no digital, em podcast. Está tudo na app. Renascença. Música para sentir, informação para decidir.
Ora bem, daqui a bocadinho temos o explicador aqui com o Sérgio Costa e hoje tem a ver com, na verdade, o tema que nos mexe a estar dentro de uma casa fechada já na semana que vem.
Exatamente. É uma notícia de que já falámos na edição das 7 da manhã e tem a ver com o combate à violência doméstica, porque há peritos do Conselho da Europa a criticar o sistema judicial português no combate à violência sobre as mulheres.
Uhum.
Não estamos a fazer o suficiente.
Por que será?
Não é propriamente uma novidade, diria.
Lá está, exato. Portanto, vamos perceber o que é que diz o Conselho de Europa sobre nós, não é? Especificamente, já a seguir, quanto a esta questão da violência doméstica. Quero lembrar que já na semana que vem, dias 4, 5 e 6, estamos fechadas numa casa para mais uma edição do 3 por Todos.
É mais uma, mas vai ser muito especial e única. Vamos estar as três fechadas numa casa, numa emissão das 7 da manhã às 8 da noite, o que quer dizer que vamos ter as 3 da manhã o dia todo, basicamente, e receber muita, muita, muita gente. Aquilo vai ser uma perfeita loucura, sem esquecer que vamos, com isto, querer arranjar muito dinheiro com a vossa contribuição para ajudar a APAV, que depois ajuda tanta gente pelo país fora a sair de situações de violência.
Uhum. Como ajudar? É muito fácil, pode ligar já para o 761 10 33 33, há mais formas explicadas no site da Renascença, uma emissão com o apoio da Auchan, militantes do bom, do som e do local, Bimbi presente como nunca antes e logo seguros. É já na semana que vem, quarta, quinta e sexta, dias 4, 5 e 6 de junho. 25 para as 8. Agora aqui temos para si os Kings of Leon, Sex on Fire. Pam. Vamos lá, o explicador. Então levamos um puxão de orelhas, Sérgio.
É, parece que sim.
Pois, peritos do Conselho da Europa criticam o sistema judicial português em que? No combate à violência sobre as mulheres. Quer isto dizer que a luta contra este fenómeno está a falhar em Portugal?
Bom, o que é que diz o relatório sobre Portugal, o relatório hoje divulgado? O grupo de peritos independentes do Conselho da Europa reconhece que o país até fez alguns progressos significativos, a expressão usada nos recentes anos, na implementação de medidas concretas de combate à violência contra as mulheres, contra a violência doméstica. O documento saúda até várias alterações legislativas que permitiram que a violência contra as mulheres se torne um tema mais debatido, é um facto, mas o que é que dizem os peritos? Que isto não é suficiente, está ainda muito por fazer.
Então há coisas que estão a falhar e apontam o quê exatamente?
Olha, as críticas são dirigidas ao sistema judicial, ou seja, à justiça portuguesa, onde são exigidas mudanças urgentes. O que é que dizem os peritos? Alertam para o facto de não raras vezes, ou seja, é frequente, serem aplicadas sanções brandas, desproporcionadas, emitidas pelo Poder Judicial, particularmente no que diz respeito à violência doméstica e sexual. Ou seja, o que dizem é que a justiça é muito branda neste tipo de crime.
E entre estes peritos do Conselho da Europa, não é? Dos quais tu falas,
sim,
encontram uma justificação para este cenário em Portugal.
O que é que eles dizem? Sublinham o que dizem ser atitudes patriarcais que permanecem entre alguns membros do sistema judicial e dão exemplos, a tendência disseminada entre o sistema judicial de atribuir grande importância em proteger a família como um todo, à custa dos direitos e interesses das mulheres vítimas e também dos seus filhos. Dão primazia à manutenção da família, é pelo menos o que diz o relatório hoje conhecido.
Ou seja, como assim? Como é que há juízes que dizem ser melhor não haver afastamento do casal quando há violência sobre a mulher?
Pois é isso. Os peritos dizem ser uma tendência crescente até. Crescente entre alguns magistrados considerarem que as mulheres manipulam, entendem que as mulheres manipulam ou instrumentalizam os filhos para que não queiram ter contacto com os pais, ignorando assim que a exposição à violência é prejudicial para os menores e, claro, para as, no caso, para as mulheres vítimas. É o que alguns juízes pensam.
Em Portugal, exato.
Em Portugal,
é este
exatamente
o nosso cenário. Então, perante este cenário, que recomendações é que deixam estes peritos?
Desde logo, mais formação aos magistrados. Pedem mais formação neste domínio. Aliás, a formação de juízes sobre violência doméstica e violência sobre as mulheres é apenas voluntária, não há obrigatoriedade desse tipo de formação para os juízes em Portugal. Também pedem penas mais severas e proporcionais à gravidade dos casos e também recomendam agilizar e tornar mais rápida a proteção de emergência ou ordens de afastamento. E pedem outras coisas, por exemplo, a criação de mais casas abrigo, não ser necessário uma queixa formal para que as mulheres, no caso vítimas de violência, sejam acolhidas em instituições. Portanto, aqui dizem estes peritos do Conselho da Europa muito, muito ainda por fazer no domínio do combate à violência doméstica e contra as mulheres.
E é o assunto, mais uma vez, vou recordar, do qual vamos falar durante 3 dias, já na semana que vem, quarta, quinta e sexta.
Estão a ver como é pertinente?
É o Ora 3 bem. Por todos, com as 3 da manhã, precisamente, contra a violência doméstica. Até já, Sérgio.
Até já.
O explicador fica em rr.pt. Espreitamos o trânsito. Agora, 17 para as 8. Olá, Paulo Soares.
Bom dia.
Então, está muito complicado.
Agora há problemas no Porto. Acidente na Ponta do Freixo, em Sul Norte, corte via esquerda, a provocar demora. A fila também de Santo Ovídio na 1 até ao Norte Francos, na VSI. Acidente ainda na A4 em Baltar, a provocar demora no sentido Amarante-Porto. Em Lisboa, acidente no IC16, é antes do acesso à Cril, corte via esquerda, no sentido Belas Pontinha, a provocar fila. De resto, começa a ficar tudo cheio a esta hora. IC19 no Cacém. A5 nas portagens, A1 desde Santiria, na A2 para-se desde os Foros da Amora. Linha Verde, 850-5010.
Obrigada, Paulo Soares. Hoje temos terça-feira um dia com as temperaturas a subir, temos poucas nuvens no céu, máximas de 24 para o Porto, Lisboa com 26, Faro desce ligeiramente em relação a ontem, chega hoje aos 29. A cidade mais quente hoje é Beja, que chega aos 33, temos também 32 para Castelo Branco. Entre as mais fresquinhas, temos 21 para Aveiro, 24 para Leiria e também para Viana do Castelo.
Já a seguir temos os factos para os que vão ao caminho da escola.
Vais falar de quê?
Vou falar de coisas que acontecem na cozinha, como por exemplo, não sei se já cortaste, falo contigo pequenito, não sei se os teus pais já te deixaram cortar uma cebola, mas percebes que choras, não é? Porque choras quando cortas a cebola? É porque ela tem histórias tristes para te contar. Vamos perceber isso e outras histórias também da cozinha. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. 3 da manhã com Inês Lopes Gonçalves.
Com a Joana Marques.
E com Ana Galvão, não é?
Isso, muito bem, acertaste esta vez. Juntas até às 10, 12
não,
para as 8.
Juntas para sempre.
Para sempre, mas hoje até às 10.
Está bem?
Pois é, todos os dias.
Dois para os que vão a caminho da escola.
Os que galvão a caminho da escola. Eu não sei se já cortaste cebola na cozinha ou viste a tua mãe cortar, mas se o fizeres vais ver que choras.
Era sempre na cozinha, nunca cortámos na sala.
Com parva. Mas
estavas
aí
a pilas.
Como és limitada.
Pilas.
Podes cortar, tens razão. Ok, então mas porquê que nos fazem chorar
vi,
as
já
cebolas?
Já vi, já chorei também.
Porquê?
Porquê? Não sei.
Então as cebolas crescem por baixo do chão, são tubérculos, ou seja, há lá bichitos que as querem comer. Para evitar isso, as cebolas vêm equipadas com composições químicas. São muito espertas as cebolas, que afastam essa bicheza. Agora, quando a cebola é cortada, essas enzimas vão para o ar e começam a viajar pelo ar. E vão para onde? Para os nossos olhos, que levam com esse gás irritante e por isso é que choramos.
É uma defesa.
Ok, agora, como evitar? Podem usar óculos de piscina. Eu
olha,
uso, não é? Ficam colados.
Imagina basta... alguém entrar em tua casa e estás tudo touca, imagino com touca, kit completo e óculos.
E óculos para cortar
fazer
a cebola.
Basta se usares lentes de contacto, não choras a cortar a cebola, por exemplo.
Por
eu
exemplo,
não choro por isso.
Dizem que cortar a cebola também por baixo da água fria, só que está a gastar-se água. Ou congelar a cebola primeiro e depois... pode-se retirar. Já agora...
Tenho outra dica. Posso
diga,
acrescentar?
Diga, claro.
Se puseres as choras, porque tem a ver com as mucosas, são as zonas molhadas. Se tiveres um pano úmido ao ombro, faz o mesmo efeito.
Ou seja, o gás vai para o pano.
Exatamente.
Só que há uma enzima que diz à outra, estúpido, isto não são os olhos.
Não, não, funciona, funciona.
Olha, o ideal é estar mesmo como aqueles nadadores que saltam para as piscinas, nos Jogos Olímpicos, as pranchas, porque tens os óculos e tens também aquela toalhinha molhada que eles têm sempre ao ombro.
Exato. Ah, então pronto, são as melhores pessoas para cortar cebola. Já agora, foram criados tipos de cebola que fazem chorar menos.
Ai, é, mas em laboratório?
É, sim, a Dulciana chama-se, ou as Sunions, já existem. Segunda pergunta, porquê é que a clara fica mais compacta quando a batemos? A clara do ovo, quando fazemos tac, 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 e fica em castelo. Porque a clara tem proteínas enroscadinhas em si próprias que se esticam quando são batidas, portanto deixam entrar o ar fica preso nessa proteína e fica estável. Para terminar, porquê é que as maçãs ficam escuras quando são cortadas?
Oxidam.
Porque lá dentro, exatamente, tem uma enzima chamada polifenol oxidase, que acumula compostos fenóicos. Quando comemos ou cortamos, rompemos as células, libertamos essas enzimas, entram em contacto com o oxigênio e tornam a maçã dessa cor mais escura. Já agora não acontece com a Joana, porque é enzima e ela não chega.
Ah, está em baixo. Claro,
não é
em
baixo. Uma maçã.
Não és uma maçã.
Não, nunca aconteceria.
Mas és a nossa frutinha boa. 10 para as 8. Já a seguir queremos muito saber quem trazes para o extremamente
combinado,
agradável, tá?
Combinado.
Nossa fruta.
Sou a vossa banana, fazem-me o que querem.
Ha ha ha! Lá. Então, meninas.
Estávamos aqui a conviver.
Estávamos
a divertir-nos. O que a gente tem lá dentro, o que a gente é cá fora.
Somos iguais. Lá dentro como cá fora.
Não desligamos o microfone e ficamos assim com cara
tristes
de enterro.
Pois não. Aqui isso não acontece. Atenção.
Aqui não, não é como noutros sítios.
Noutros sítios. 6 para as 8, muito bom dia. Extremamente desagradável. Joana, com quem?
Olha, com a Liliana Filipa. Ela já
quem
passou
é
por cá em tempos.
Ah, tá,
não estavas concentrada.
Pois não estava.
Foi concorrente de um Secret Story, tornou-se influencer, empresária, ela é tudo e mais alguma coisa. Recentemente foi pedida em casamento, olha, muitas histórias para contar. Extremamente desagradável, tem o apoio de Padaria Portuguesa, onde se pode almoçar à portuguesa, evidentemente, e Knorr, atira-te ao caldinho.
É às 8h15.
Renascença, informação, música e humor para acompanhar o dia.
Para todos os que querem poupar no que mais precisam, o Continente tem tudo aos preços mais baixos. E esta semana aproveite um cupão de 15% de desconto em toda a loja para aumentar ainda mais a poupança. Continente. E de toda a gente. O saldo acumulado só poderá ser utilizado até 8 de junho. Saiba mais em continente.pt.
Há um novo ciclo no desporto nacional com novos líderes na Federação de Futebol, na Liga e no Comitê Olímpico. As novas gerações, as novas ideias e os novos negócios. Em debate na terceira conferência Bola Branca. A 27 de maio, dirigentes, treinadores, jogadores e atletas olímpicos juntos na Renascença. Novos ciclos do desporto. O tema da conferência Bola Branca, que pode acompanhar na rádio e em rr.pt.
Na primavera os dias são maiores, sobe a temperatura e a vontade de sair aumenta.
Sim, tudo sobe, mas a Endesa baixa os preços. Aproveita agora até 27% de desconto na fatura de luz e gás, com preços fixos durante 12 meses.
A sério? Queres saber mais?
Mudar é muito fácil. Liga 810 1030 ou visite escolhendesa.pt.
A promoção mais incrível está de volta à Conforama. Os dias sem IVA. Sofás, colchões e móveis sem IVA. Aproveite e renova a sua casa de 23 a 28 de maio. Conforama.
A estrela internacional, Lionel Richie. Diga hello aos grandes hits. Lionel Richie. Uma noite memorável com as suas músicas preferidas. Ao vivo na Mel Arena, dia 29 de julho. Bilhetes já disponíveis em melboutique.pt, lojas Mel e locais habituais. Apoio Renascença.
Este ano, a Seresco celebra mais um ano em Portugal. Com mais de 50 anos de experiência, lideramos o outsourcing tecnológico de processamento salarial na Península Ibérica. Contamos com a confiança de marcas de referência dos mais variados setores. Seresco, o seu parceiro de confiança. Saiba mais em seresco.pt.
Se já ouviu a nova temporada do Extremamente Desagradável, já sabe que nas férias, Joana Marques não andou só a L'Oréal a pedir e que traz muitas novidades.
Gabi, não faz grammar shaming.
E novos e velhos amigos.
Não há nada de jeito, mano. Não há nada de jeito, meu. É só para enganar o povinho e para entreter o povo com não interessa para nada. Zero.
Para ouvir de segunda a sexta às 8h15 na Renascença ou sempre que quiser nos podcasts habituais. Apoio Almoçar à Portuguesa é na Padaria Portuguesa. E Knorr, atira-te ao caldinho.
Qual é a melhor solução para o jardim?
Leroy Merlin.
E a resposta está certa.
Quando o exterior pede uma renovação, só há uma solução. Até 17 de junho, aproveite até 40% de desconto em produtos de jardim. Numa loja, na app ou em leroymerlin.pt.
Às voltas com o mundo em rr.pt.
Olha, aqui estamos consigo até às 10. Muito bom dia. Hoje as temperaturas sobem em todo o país. Então, há sítios onde se chega aos 30 e a mais de 30. Quanto às temperaturas atualizadas, estão agora 15 graus no Porto, 16 em Lisboa, temos 19 em Faro, 15 na Guarda, temos 15 no Funchal, 17 em Ponta Delgada. Olá, Ponta Delgada, bom dia. 17 em Portimão, 15 em Beja, 19 em Castelo Branco. Esta é a sua mensagem para hoje, terça-feira. Bom dia.
Bom dia. As pausas significam breves paragens que nos permitem interromper um pensamento ou uma tarefa. Habitualmente são recomendadas a todas as pessoas que trabalham. Faça uma pausa e dê uns passos para esticar as pernas. Faça uma pausa e beba ou coma qualquer coisa. Faça uma pausa e converse com alguém. Também é possível fazer uma pausa e rezar uma Ave Maria ou Pai Nosso num sinal de gratidão por algo que aconteceu. Fazer uma pausa e pedir a Deus pela paz. E a lista pode continuar. Porque quando falamos de pausas, falamos de vida e vida ativa. Esta é uma dessas pausas. Pode estar no carro, em casa ou até mesmo no emprego. O que importa é a decisão de parar, escutar e permitir que a atenção se desvie para o coração. Porque é no coração que se descobre o amor de Deus por cada um de nós.
Está a ouvir às 3 da manhã.
Às 8h15, extremamente desagradável. Atenção que pode acompanhar em direto no YouTube da Renascença, claro.
Renascença, emissora católica portuguesa.
8 da manhã, são 7 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Então, vamos lá saber que notícias é que marcam a atualidade. Sérgio Costa, bom dia.
Bom dia. Justiça portuguesa é fraca no combate à violência doméstica, dizem peritos do Conselho da Europa. Neste jornal, fica a saber como evitar que a Meta use os seus dados para treinar a inteligência artificial.
João Fonseca, no Desporto.
Bom dia, Ana. A reação de Mateus Reis depois do pisão a Belotti e a terceira conferência Bola Branca é hoje.
São as notícias das 8, a edição de Sérgio Costa.
A justiça portuguesa é ineficaz no combate à violência doméstica. Há ainda muito trabalho por fazer. Conclusões de um grupo de peritos do Conselho da Europa que, num relatório hoje divulgado, indica ainda serem brandas as sanções sobre estes crimes. Estes peritos reclamam ações urgentes de forma a colmatar várias lacunas na aplicação da Convenção de Istambul. Daniel Coutrin, assessor técnico da direção da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, não se mostra surpreendido com estas conclusões.
Não nos surpreendem, até porque a APAV, juntamente com outras organizações, também apresentou estas mesmas conclusões ao Conselho da Europa. Aquilo que achamos e que destacamos que continua a ser fundamental é a formação pela parte dos magistrados e também a área da prevenção.
A posição da APAV. Mas, afinal, João Cunha, em concreto, o que diz este relatório de peritos do Conselho da Europa?
Neste relatório, o grupo de peritos sublinha que há sanções brandas em Portugal e que o sistema judicial continua a deixar as vítimas de violência doméstica e os filhos em situações de grande fragilidade. Reconhecem avanços no combate ao fenómeno, mas descrevem um sistema judicial marcado ainda por atitudes patriarcais, em causa, por exemplo, uma tendência disseminada de atribuir grande importância à proteção e manutenção da família como um todo, à custa dos direitos e interesses das vítimas. O relatório agora conhecido sugere formação obrigatória aos juízes neste domínio e são ainda pedidas penas mais severas e proporcionais ao grau de gravidade das situações. Os peritos do Conselho da Europa defendem ainda a criação de uma linha de apoio à mulher que funcione sem interrupções, o aumento de casas-abrigo e o fim da obrigatoriedade da apresentação de queixa formal para que seja possível...